Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu, se calhar, iniciávamos a reunião. Penso que ainda falta o BE, mas penso que chegará a tempo também de fazer a discussão do seu requerimento. E para não protelarmos, não atrasarmos mais o início da reunião, até considerando que há várias comissões a decorrer ao mesmo tempo, com audições de ministros e afins, iniciávamos já a reunião. Começava pelo primeiro ponto, sobre a apreciação e a votação da ata número 14 de 12 de fevereiro. Não recebemos nenhum tipo de propostas de alteração, presumo que ela esteja aprovada, de qualquer forma vou submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata então por unanimidade. Passamos então ao ponto 2 da distribuição das iniciativas legislativas, designadamente da designação do deputado autor de parecer, que no caso se refere ao projeto de lei número 200 da 14ª da autoria do grupo parlamentar do PCP, que, tendo relação no seu tema com o projeto de lei número 94 e com o projeto de lei número 188, estaria também atribuído ao deputado João Pinho de Almeida, do CDS-PP. Nesta matéria, há também um projeto de lei da autoria do BE que desceu à 13ª Comissão. Naturalmente, o que importa aqui é definir qual é a comissão competente nesta matéria. Estamos a falar de matérias de reparação de acidentes de trabalho para os trabalhadores da administração pública, sendo que esta comissão tem as suas responsabilidades no âmbito da CGA também e dos acidentes de trabalho, não tendo neste momento a responsabilidade dos trabalhadores da administração pública, mas naturalmente o que importava aqui definir era quem é que fica, ou qual é a comissão competente que faz os pareceres de todas estas iniciativas legislativas. Eu sugeria que pudesse ser feito um contacto entre o Presidente desta Comissão e da 13ª Comissão para que isto pudesse ser solucionado, digamos assim, e que, sendo esta Comissão designada como competente, que também o Sr. Deputado do CDS-PP, João Pinho de Almeida, ficasse com a elaboração do parecer referente ao projeto de lei do BE, para que também pudesse haver aqui alguma conexão na matéria. Não sei se algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre isto. Pronto, havendo acordo, acho que podemos passar para o terceiro ponto. E o terceiro ponto, que tem a ver com a distribuição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. Os senhores deputados receberam também um e-mail que veio também diretamente enviado do senhor Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. O parecer a ser elaborado deve ser remetido à CAI até sexta-feira, dia 13 de março. O deputado relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS e eu perguntava quem é que será indicado por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Será a deputada Catarina Marcinho.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos então ao ponto 4, sobre a admissão de petições e designação dos deputados relatores. Eu sugeria que pudéssemos fazer tanto a votação, se assim houver acordo, da admissibilidade destas petições em conjunto e que depois também o grupo parlamentar do Partido Socialista, que deve indicar os deputados relatores para todas elas, indicasse também os deputados relatores. Pronto, força.
Portanto, para a petição 17 seria a deputada Mara Lagriminha, para a 19 a deputada Cristina Sousa e para a 21 a deputada Ana Maria Silva.
Muito obrigada, senhora deputada. Naturalmente temos que votar as notas de admissibilidade, que vamos fazer já de seguida. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as notas de admissibilidade por unanimidade. Passamos então ao ponto 5, que tem a ver com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição com caráter de urgência dos representantes da COPS, da PSG e também do CETAD. E dava então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, o requerimento terão tido a oportunidade de ler, o contexto também penso que é de conhecimento público, ou seja, nós temos assistido nos últimos meses a uma série de renovação de contratos de segurança, vigilância nos serviços públicos. Estamos a falar de Ministério da Saúde, Centros de Saúde, Ministério da Justiça, Tribunais. Estamos a falar da Infraestruturas de Portugal, por exemplo, e, portanto, estações de caminhos de ferro. Estamos a falar dos serviços do próprio Ministério do Trabalho, Autoridade para as Condições de Trabalho, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centros de Emprego, etc. O que é que acontece? Quando as empresas que têm vindo a ganhar estes concursos ganham por apresentarem o preço mais baixo. E, na verdade, está a haver uma espécie de dumping através do qual as empresas apresentam um preço mais baixo para ganharem os concursos, mas esse preço não lhes permite pagarem aos trabalhadores, respeitando os seus direitos. Isso já levou, por exemplo, no mês passado, o Ministério da Justiça a ter que pagar aos trabalhadores de empresas privadas que tinham sido contratadas pelo Governo, pelo Estado, quer dizer, pelos serviços públicos, a tutela a avançar os salários porque as empresas não tinham pago os salários destes trabalhadores. Mas há outros casos que são muito preocupantes e que se prendem com a ausência de respeito pela disposição legal que consta do Código de Trabalho, nos artigos que dizem respeito à transmissão de estabelecimento e que definem que quando uma empresa ganha um concurso destes, tem que assumir a posição do empregador, ou seja, tem que ficar com todos os trabalhadores que já lá estão, mantendo os seus postos de trabalho. Que é, aliás, o que acontece, por exemplo, aqui na Assembleia da República, ainda agora mudou a empresa de limpeza, mas as trabalhadoras da limpeza são as mesmas, passam a ter um outro empregador. O mesmo acontece com as funcionárias do bar. A empresa muda, ou pode mudar, de cada vez que há um novo concurso, mas quando há uma nova empresa que entra, ela tem a obrigação de ficar com, manter os postos de trabalho daqueles trabalhadores e não apenas manter os trabalhadores, mas reconhecer-lhes a própria antiguidade. O trabalhador não começou a trabalhar no bar da Assembleia da República quando a última empresa entrou, começou a trabalhar quando entrou naquele posto de trabalho, e o mesmo em relação às trabalhadoras da limpeza, ou, não é o caso da Assembleia, porque aqui a segurança é feita, é assumida, desempenhada pelas forças de segurança, pela polícia, mas na maior parte das repartições públicas, dos serviços públicos, as funções de segurança e de vigilância foram, digamos assim, passadas para empresas privadas com quem o Estado contratualiza. Porquê é que nós entendemos que isto é uma questão urgente? Porque, de facto, nós temos neste mês, isto são concursos que aconteceram nos últimos meses, nós temos neste momento empresas que não estão a garantir a transmissão de estabelecimento, trabalhadores que ficaram sem o seu posto de trabalho à revelia da lei, do que deveria ser o cumprimento da lei, e trabalhadores que, tendo sido transmitidos, ou seja, mantendo-se no seu posto de trabalho, não tenham garantido a antiguidade e os seus direitos. O Governo já tomou posição sobre esta matéria, a Ministra do Trabalho já manifestou que as empresas deveriam cumprir a lei relativa à transmissão de estabelecimento, o Ministro das Infraestruturas também, o Ministério da Justiça também, o que é facto é que as empresas continuam a não cumprir. E, na verdade, vão invocando uma espécie de tenham inventado um debate jurídico sobre a interpretação da lei para se subtraírem ao cumprimento desta mesma lei. Só que o Estado, quando contrata estas empresas, tem que garantir que contrata empresas que cumpram a lei. Já ouvimos também aqui no Parlamento responsáveis do Governo dizerem que se as empresas não cumprirem estão disponíveis para resolver os contratos que foram assinados com essas empresas e abrirem um novo procedimento concursal, um novo aviso de concurso. Nós preocupa-nos, que as empresas estejam a recorrer a estes mecanismos de dumping e não se respeita a tabela que foi definida com a intermediação da ACT precisamente para garantir que não existem este tipo de processos. Segundo, que as empresas estejam a invocar interpretações questionáveis para se eximirem, para se subtraírem ao cumprimento da lei. Três, que haja trabalhadores sem posto de trabalho neste momento e sem receber sequer subsídio de desemprego, porque esses trabalhadores não foram... A empresa em que eles trabalhavam diz que não os despediu. E, portanto, não lhes passam uma carta a dizer que os despediu. E a empresa onde eles deviam estar a trabalhar diz que não os aceita. Ou seja, eles estão numa espécie de limbo em que nem têm imposto de trabalho, nem têm subsídio de desemprego. E, portanto, nós achamos que é mesmo urgente chamar cá estas empresas e por isso é que propusemos que chamássemos a COPS, a PSG e também o sindicato que representa este setor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. Dizer que o PSD face a este requerimento não tem nada a opor. Dizer, no entanto, que nos parece também importante, e face àquilo que foi dito e ao que vem no requerimento, ouvir a ACT sobre esta matéria, designadamente perceber se a ACT tem conhecimento desta situação, se houve alguma atuação e, portanto, da parte do PSD propunhamos também a audição da ACT.
Senhora Deputada Marina Gonçalves.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós também não temos nada a opor ao requerimento, aliás, consideramos que é importante que haja estes esclarecimentos e também não temos, obviamente, nada a opor ao aditamento de uma nova audição para, neste âmbito da mesma discussão, obviamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo. Não sei se o deputado José Soares quer fazer mais alguma intervenção.
Não, claro, achamos que sim. Aliás, possivelmente depois também podemos querer ouvir a tutela quando fizermos estas audições e, portanto, achamos bem essa sugestão do PSD. Só uma nota, se for possível, mais para os serviços, se for possível nós conseguirmos, não sei qual é a agenda de audições neste momento, mas talvez não seja muito, muito longa, se for possível nós ouvirmos na próxima semana, seria ideal, até porque, e coloco esta questão, até porque no dia 27, se não estou em erro, dia 28, peço desculpa, no dia 28 nós teremos um debate em plenário também sobre este tema, e portanto se pudéssemos fazer a audição antes do dia 28 seria o ideal, fica só a nota após para o, particularmente ali para o Dr. Pedro.
Vamos primeiro então se calhar fazer a votação do requerimento e depois tratamos dessa questão procedimental. Colocava então à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao qual juntamos também a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD de ouvir também a ACT, além das entidades que estão no requerimento enviado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Colocava então à votação, quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Em relação a esta questão do agendamento já para a próxima semana, o que estava aqui a ser colocado é se há alguma preferência na ordem da audição das entidades a serem contactadas, se ouvem primeiro as entidades patronais, se ouve primeiro os representantes dos trabalhadores, se o Grupo Parlamentar do BE acha que há alguma ordem em relação às entidades que propôs que seja importante seguir, ou se pode ser feito um contacto e avaliar as disponibilidades. É? Muito bem. Muito bem, passamos então ao ponto 6, outros assuntos. Antes de, se calhar, de passar a palavra à deputada Clara Marques Mendes, só dar aqui algumas notas que penso que podem ser importantes. Primeiro, foi também aqui informado pelo Dr. Pedro, nós na semana passada tínhamos falado da responsabilidade, digamos assim, de quem poderia fazer a admissibilidade da petição sobre a legalização da prostituição e do lunocínio. Este é também um assunto que já está ele solucionado. Será a primeira comissão a assumir a admissibilidade desta petição, sendo que nada impede que esta comissão também possa emitir uma parte do parecer da mesma em matérias que possam ser relevantes para o efeito. Nós recebemos também, e foi enviado no e-mail aos senhores deputados, uma carta do bastonário da Ordem dos Psicólogos, a solicitar também uma reunião com a Comissão de Trabalho, no fundo, por via também do Presidente da Comissão de Trabalho. Isto poderia ter sido remetido para o Grupo de Trabalho de Audiências, mas considerando também a consideração de ser uma ordem profissional, faria sentido ouvir, se calhar, em plenário. Por isso eu também sugeria que, houvendo acordo, que se pudesse passar a tentar agendar esta reunião também com a maior brevidade possível. Não sei se na próxima semana, na semana seguinte, mas que possamos também tentar aqui calendarizar, naturalmente obrigando a que esta reunião iniciasse às 10 da manhã e não às 11, como tem sido o hábito, muito provavelmente, mas ficaria já também esta nota, havendo acordo dos restantes grupos parlamentares. Foi também enviada uma comunicação do município de Braga relativamente à sessão que nós temos previsto realizar sobre a avaliação do ENIPSA para o próximo dia 17 de março. O que é colocado por parte do município é a sua participação nesta sessão, considerando que este é um município que participa também num programa muito específico de um ponto de vista da integração das pessoas sem abrigo. Eu colocava isto naturalmente à consideração e intervenção dos grupos parlamentares. Eu sinalizava só, porque acho que também tenho que o fazer, que considerando a possibilidade do município de Braga intervir ou na mesa, conforme está previsto, tanto para Lisboa como para o Porto, isto abre um precedente que pode naturalmente fazer com que outros municípios solicitem o mesmo, e acho que se nós decidirmos isto, temos é que estar conscientes disto, ou se colocamos e informamos no município de Braga, que quem nos contactou foi a chefe de apoio à presidência, a chefe de gabinete, informando que naturalmente haverá espaço de intervenção por parte do município, num espaço destinado à intervenção, nomeadamente do público, sendo que podemos, neste e noutros casos, considerando serem municípios do país, alargar, por exemplo, o tempo de intervenção, não sei, colocava isto à consideração, em vez de serem intervenções mais curtas, permitir aqui um tempo de intervenção maior para que possam também explicar os projetos, mas colocava esta questão à consideração dos grupos parlamentares. A senhora deputada Clara Marques Mendes.
Senhora Presidente, na sequência daquilo que é o e-mail que nós recebemos e dada até a explicação que o município faz face a esta matéria, parece-nos que há aqui uma situação de certa forma diferente, porque refere que é a única cidade portuguesa que integra o projeto ROF. Portanto, parece-nos que poderia, não era abrir precedente, é a nossa opinião, não seria abrir um precedente, sendo que esta experiência seria importante ter em conta, e acho que nós devemos analisar esta matéria e permitir que seja possível. O que me parece também que não é, se nós pudéssemos ter um momento em que as várias autarquias, se assim o quisessem, poderem intervir, portanto, no fundo teríamos de alargar a sessão. Portanto, um primeiro ponto é dizer o seguinte: não nos parece que haja a abertura de qualquer precedente no facto da Câmara Municipal de Braga vir de dar a sua experiência, sendo que é um caso único no país. Por outro lado, se assim não se entender, ou se entender que estamos a abrir um precedente e que podemos estar, de certa forma, a ferir suscetibilidades noutros municípios, então convidaríamos todos os municípios que tivessem interesse e estabeleceríamos um momento para que os municípios pudessem também falar sobre a sua experiência. E, neste caso, alargaríamos a sessão. Pronto, esta é uma sugestão que aqui deixamos.
Deputada Marina Gonçalves.
O problema aqui realmente não é uma questão fácil, porque efetivamente a partir do momento em que se abre o precedente nós não podemos depois criar um critério para uns e um critério para outros. Como o município de Braga, há outros municípios que já têm também algum trabalho nesta área que podem, em função disto, pedir para participar. Eu diria que se calhar o melhor era nós encontrarmos aqui um espaço, exatamente, a segunda sugestão, encontrar um espaço, uma intervenção um bocadinho diferente daquela que será a intervenção geral do público e dar-se um tempo para as câmaras que entenderem, se calhar avisando-nos previamente também para nós termos noção daquilo que é o tempo da iniciativa, e dar-nos um tempo diferente daquilo que é a intervenção geral dos participantes.
Não sei se o BS quer pronunciar sobre isto, considerando que também partiu da sua proposta à realização desta sessão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sou sensível ao interesse que foi manifestado pela Autarquia de Braga. E, portanto, não vejo nenhum inconveniente em encontrarmos uma forma de criarmos esse espaço. Mas estamos a abrir um precedente, ou seja, de facto, nós, se aceitarmos, não temos grande argumento para outras autarquias que participem de outros projetos. Não, esta será a única que está nesse, mas haverá outros projetos, outras redes, outras iniciativas que podem existir. E, portanto, não sei, estou disponível para o que... Quer dizer, estamos disponíveis para encontrar o que for a posição mais sensata também em relação a isto, que os outros grupos parlamentares considerem, se encontrarmos uma forma de dar espaço às autarquias que se inscrevam. Pode ser. Se não houver desconforto com essa proposta, por nós está tudo bem.
Muito bem. Então, se calhar sugeria que pudéssemos criar no espaço da sessão um espaço efetivamente, não sei se lhe chamaria um painel, mas um painel em si, mas pode ser um painel dessa natureza, porque nós temos aqui uma questão, nós temos na mesa as autarquias de Lisboa e do Porto e precisamos decidir se criando este espaço para as autarquias, se as autarquias de Lisboa e do Porto se mantêm na mesa conforme está no programa provisório que nós temos, ou se juntam todas as autarquias, Braga, as que vierem, Lisboa e Porto, num tempo próprio de discussão, que se calhar penso que é o mais ajustado. Eu penso que quando se avançou com este programa provisório e quando se avançou com a referência às autarquias de Lisboa e do Porto, tem exatamente a ver com a dimensão deste problema nestas cidades, como é óbvio, até por força da concentração populacional que têm, mas coloco, eu penso que a solução de um painel, no fundo, não lhe queria chamar municipal, mas é quase, de um painel municipal pode ser uma boa solução. Precisamos de perceber é como é que conjugamos aqui também Lisboa e Porto. Senhor Deputado, força.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu acho que não era muito conveniente nós estarmos a alterar o modelo que está definido. O que face a esta proposta, nós podíamos fazer era introduzir um ponto novo, chamando-lhe experiências inovadoras, por exemplo, e dando a possibilidade de todos os municípios que se queiram inscrever poderem vir a referir as experiências de cada um, porque agora estar a separar Lisboa e Porto, que é onde incide a grande prevalência das situações de sem-abrigo, para, diluindo num painel com todos os municípios que, por muito meritório que sejam as suas atividades, não têm o peso nem a importância neste domínio, acho que isso altera um pouco aquilo que é o modelo, mas uma vez que há esta predisposição de Braga vir fazer a sua apresentação, era abrir isto a todos os municípios, porque também é esse o objetivo da iniciativa, no novo painel, ou até eventualmente, um bocado daquele modelo de alguns programas, por exemplo, do Prós e Contras, onde quem está na plateia pode intervir falando das suas próprias experiências, não alterando muito o modelo que foi definido, porque senão podemos chegar à circunstância de que outras instituições ou noutros locais do país poder sempre haver aqui uma tendência para engrossar o programa e isso desvirtuá-lo há um pouco. Obrigado.
Se mais alguém quer intervir, se não tentava se calhar fazer uma síntese do que está aqui colocado. Ora bem, nós temos previsto no programa, a começar às 16h10, um debate entre os participantes, excluindo as mesas, quem está na mesa, naturalmente, que tem um tempo de intervenção. Eu então, considerando isto, sugeria que se mantivesse a mesa que inicia às 15h20, com entidades responsáveis pela ENIPSA, e nomeadamente com as 5 intervenções que estão previstas. Se calhar encurtava aqui o tempo de intervenção, em vez de 10 minutos para as 5 entidades, passaríamos aqui a 8, e assim, em vez do debate começar às 16h10, começava às 16h, em que poderíamos considerar que das 16h às 16h30, se faria um debate sobre projetos existentes de integração de pessoas sem abrigo, com participação dos municípios, nos quais, por exemplo, se poderia incluir esta experiência de Braga e de outros municípios que tenham outro tipo de projetos, e que depois, das 16h30 às 17h, se pudesse fazer um debate entre participantes, uma pausa das 17 às 17h10, e no fundo toda a sessão só terminaria 10 minutos mais tarde. Estou aqui a tentar integrar o que foi colocado pelos vários grupos parlamentares para permitir a participação de todos aqueles que queiram participar. Naturalmente que neste espaço que estava aqui a sugerir, referente a iniciativas ou a projetos municipais que queiram vir ser apresentados, se não houver muitos municípios, provavelmente o tempo de debate em si será encurtado e isso é gerido no momento. Mas acho que podemos criar entre as 16h30 um tempo específico para que efetivamente as várias autarquias também aqui apresentem, troquem experiências sobre vários projetos que possam ter em curso. O Sr. Deputado José Soeiro disse, é verdade, esta é a única autarquia que tem este projeto específico, mas há muitos outros projetos em várias autarquias no país que se calhar também merece a pena que possam ser conhecidos. Mas colocava esta sugestão também à consideração dos grupos parlamentares, para conseguirmos de alguma forma fechar o programa e, havendo esta vontade ou havendo esta decisão de se integrar aqui a intervenção das autarquias, termos tempo também de enviar a todas as autarquias a comunicação a dizer que têm um espaço de intervenção, se assim o quiserem. Sr. Deputado José Soeiro.
Então, eu não faria era esse último reforço, só porque... Não, porque assim, nós estamos a pôr meia hora. Meia hora dá 10 minutos por autarquia. 10 minutos não é muito. As autarquias que vêm cá vão usar tranquilamente 10 minutos e a esticar-se. E, portanto, se nós tivermos 3 autarquias com 10 minutos, cabe na proposta que a senhora deputada e presidente hoje, em exercício, fez. Mas se nós mandarmos um convite às autarquias, elas vão querer vir cá mostrar serviço, quanto mais não seja para, nos seus respectivos territórios, dizerem que estiveram cá a apresentar os seus projetos. Isso vai rebentar com a nossa sessão. E, portanto, eu acho que nós não devemos dirigir mais convites a ninguém. Se alguém se dirige, ou seja, os convites foram dirigidos às estruturas da Estratégia Nacional, que incluem as autarquias, e, portanto, essa informação já chegou às autarquias e houve algumas que nos contactaram. Não precisamos de reforçar convite nenhum. Temos estas três, se houver mais uma, tentamos integrar. Acho que há esse espaço em que se apresentam esses projetos e depois o debate tem que ser feito sobre tudo, ou seja, o que não abria era um espaço próprio, mas penso que também não foi, não, acho que não foi, era isso que estava a ser proposto, não abria um espaço próprio para debater os projetos autárquicos. Acho que era, havia a apresentação, digamos assim, dos responsáveis da estratégia da segurança social, depois a apresentação das autarquias e depois debate sobre tudo, porque senão nós não vamos conseguir que as pessoas, fazer com que as pessoas participem em tempo útil.
Senhora deputada Clara Marques Mendes.
É o seguinte, a sugestão que eu tinha dado inicialmente, portanto a segunda possibilidade, a segunda opção, que era o momento das autarquias, continua a reiterá-lo, por entender é importante. Nós temos aqui no painel, temos a Câmara Municipal de Lisboa, temos a Câmara Municipal do Porto. Nós entendemos que deve haver, este momento deve ser separado dos demais, sendo que agora teríamos o município de Braga, e os municípios que assim entenderem, e depois, não quer dizer que se venha a abrir o debate a seguir aos municípios, o debate pode ser um momento único, no final de todos, mas entendemos que deve haver aqui uma separação entre um primeiro momento, que seriam os municípios, que falariam da sua experiência, neste caso temos em específico o município de Braga que pede essa intervenção, e falariam os três municípios e aqueles que entretanto até lá sugerirem, faríamos uma mesa com intervenções com esses municípios. E depois, num segundo momento, não abriríamos o debate, para não estar a dispersar, e ficaria o Presidente do Instituto da Segurança Social, o Provedor da Santa Casa de Misericórdia, e o Gestor Nacional da Estratégia. Portanto, eu acho que ficaria melhor assim, para incluir aqui um momento que acho que faz mais sentido explicar, um momento em que as autarquias vão dar a falar da sua experiência.
Mas retirando do painel inicial a presença da Câmara Municipal de Lisboa e do Porto?
A Câmara Municipal de Lisboa e Porto estão juntas com a Câmara.
Ok, pronto, era-se que queria esclarecer.
Não?
Não. Sim. Pronto, a questão é que nós temos que decidir, porque nós aprovamos em reuniões anteriores um painel que previa que nas intervenções iniciais tivesse, além do Instituto da Segurança Social, da Santa Casa da Misericórdia e do Gestor da Estratégia, que houvesse intervenções de Lisboa e Porto, considerando a dimensão do problema nestas cidades. O que nós precisamos aqui decidir, eu acho, é que se mantém este painel assim e depois, no momento seguinte, se faz a apresentação também por parte de vários municípios dos seus projetos e depois abre-se então um espaço de debate. Pronto, ou se Lisboa e Porto saem deste painel inicial e passam para o painel seguinte com os restantes municípios, que naturalmente neste momento é Braga, nós não sabemos se vão ser mais ou não, não é? Pronto, mas os grupos parlamentares têm que decidir se querem alterar o painel inicial e passar Lisboa e Porto para o outro painel ou não. E eu acho que isto é relevante até para a construção do próprio programa e dos tempos de intervenção. Deputada Marina Gonçalves.
Nós temos um problema prático que temos que perceber como é que o vamos gerir, que é a questão de quantos municípios é que vão, ou seja, o que é que nós vamos fazer? Se vamos pedir aos municípios para nos indicarem se querem participar no debate, depois ficamos, realmente ficamos, se houver 20 que querem participar, ficamos com um problema de tempo.
Os convites já foram.
Os convites já foram.
A única que pediu foi Braga e que justificou
É verdade, mas se calhar mais vale. Eu estava só a pensar, sendo assim, se, e para não, tendo em conta que o programa também já seguiu, já, ele já foi divulgado, se não faria, e sendo só Braga, se não fazia sentido pôr só, ou seja, não mudando o painel, precisamente pela questão de não mudar a estrutura que estava, passar as duas intervenções dos presidentes de Câmara para o final do mesmo painel que está, portanto, sim, alterar apenas a ordem das intervenções e incluir aqui Braga. E realmente, se houver outros municípios que queiram partilhar a experiência, depois tem um momento de debate e podemos até determinar que esses tenham um tempo mais, um tempo superior ao dos outros participantes. Mas se calhar não mudávamos muito a organização.
Pronto. Ok. Penso que há acordo então que nós possamos integrar o município de Braga neste painel, e havendo a intervenção, e os municípios fazem a intervenção no final, digamos assim, a ordem de intervenções em que nós colocamos as intervenções dos municípios no final. Pronto. Esperemos que até à realização desta sessão não haja mais municípios a dizerem que também querem vir apresentar. Não, eu só estou a alertar para esta questão, porque isto pode acontecer. E acontecendo isto, nós teremos naturalmente que avaliar o que é que fazemos, porque se houver 4 ou 5 que digam o mesmo, se calhar justifica-se exatamente o que foi discutido inicialmente. Mas perante esta realidade, então, colocamos Braga, o município de Braga, na intervenção deste painel, também para a apresentação, então, do seu projeto. Pronto, esta matéria penso que há acordo de todos em relação a isto. Podemos passar, então, ainda a um outro assunto que importava também avaliar, até porque coincide na data com a realização da sessão pública sobre o ENIPSA. Há uma delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria que vem a Portugal e que faz uma visita ao Parlamento no dia 17 de março, exatamente, pretendendo reunir com diferentes comissões, incluindo com a Comissão de Trabalho. Considerando que nós temos esta sessão marcada para a parte da tarde, penso que o ideal seria podermos marcar uma hora para esta delegação da parte da manhã. Uma vez que há também outras comissões envolvidas, penso que seria útil tentarmos conjugar horas, provavelmente com outras comissões, também para que a própria delegação não se multiplique em reuniões com comissões, mas assentávamos já que ficava da parte da manhã e depois então será enviada a comunicação da hora final para o dia 17 de março, para que a Comissão de Trabalho receba também esta delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria. Para terminar mesmo, e antes de dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que tinha pedido para intervir nos outros assuntos, relativamente ao Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência... Ah, pronto, ok. Exatamente, falta o PSD indicar uma pessoa para o Grupo de Trabalho, ou seja, não o conjunto das pessoas que indicou, mas uma... E falta também que o grupo parlamentar do CDS-PP indique quem será o deputado que integrará o grupo de trabalho. Não sei se é o deputado João Almeida. Pronto, ok, fica já considerado então. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era precisamente nesse sentido que eu queria falar. Portanto, daquele documento que nos chegou da Comissão, eu julgo haver aqui um lapso, porque o que tinha ficado combinado é que os deputados do PSD seriam 3. Mas aqui no documento que nos foi enviado é um deputado, já está um deputado indicado um deputado do PSD como coordenador e depois apenas está indicado um deputado exatamente, pronto, agora estou falta indicar um, mas queria dizer o seguinte, nós vamos para fechar isto pedir até à próxima semana para acertar os nomes e perguntar uma coisa, é possível ter 2 suplentes no grupo de trabalho, é que percebi que agora os grupos de trabalho, eu não tinha essa consciência, confesso, que os grupos de trabalho tinham limite de pessoas, este tipo de grupos de trabalho. Sendo que tem este limite, nós gostaríamos de perceber se é possível ter suplentes.
Eu penso, eu posso estar equivocada até na avaliação que vou fazer, e se estiver, pedia também que os senhores deputados corrigissem. Eu penso que o que ficou decidido em relação à constituição deste grupo de trabalho foi que o grupo parlamentar do PS indicaria 2 deputados e que o grupo de trabalho do PSD indicaria também 2 deputados, havendo aqui um deles que seria o coordenador do grupo de trabalho por parte do PSD a acrescer a esses 2 deputados. Pronto, por isso eu penso que foi isto, ficou decidido relativamente a este grupo de trabalho. Os restantes grupos parlamentares, o BE, o PCP e o PAN, indicariam somente um deputado, sendo que não ficou nada, pelo menos tanto que eu me recordo visto, relativamente a serem deputados efetivos ou suplentes. No meu entender, eles são todos efetivos, sem prejuízo de qualquer outro deputado do grupo parlamentar que pretenda em algum momento participar no grupo de trabalho, poder participar em audições ou em trabalhos que o grupo de trabalho possa conduzir. Por isso, a indicação e a memória que eu tenho do que foi discutido é isto: é o PSD indica o coordenador do grupo de trabalho, que aliás já indicou, tem depois dois deputados que fazem parte do grupo de trabalho, conforme tem também o Partido Socialista, e os restantes grupos parlamentares têm um único deputado a integrar este grupo de trabalho. Não sei se há mais algum assunto que os grupos parlamentares queiram colocar. Portanto, não havendo, acho que está encerrada então esta reunião. Bom dia.